A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Começa agora mais um Ainda Bem que Faz Essa Pergunta. Paulo Ferreira e Júlio Magalhães, esta terça-feira falamos, claro, de ovos moles e outras coisas boas de Aveiro, as tripas de Aveiro. Orçamentos cor-de-rosa, avisos cinzentos, mas Paulo, começamos com o semáforo amarelo.
É verdade, aqui nas relações do governo com alguma esquerda. Será que o governo já desistiu do bloco de esquerda para a aprovação do Orçamento do Estado?
Ora, Paulo, parece que a relação com o PCP está melhor do que com o Bloco, não é assim?
E ontem à tarde, Mariana Mortágua disse mesmo que nenhuma das propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda estavam incluídas no orçamento. Bom, a deputada do Bloco de Esquerda falava, obviamente, com base na última ou nas últimas notícias, que eram conhecidas, e disse que tinha que esperar para ver a versão final do documento, que veio já à tarde, perto da meia-noite, como nós sabemos. Mas era essa a preocupação, em jeito de reclamação ou lamento, mas, como sabemos também, até o lavar dos cestos a vindima. O documento está agora no Parlamento, vai ser discutido e aí pode ser alterado e negociado com as várias bancadas. Portanto, vamos ver qual é a maioria parlamentar que se forma.
Ora, Paulo, aqui em Aveiro as relações, ou melhor, as relações são mais originais, ou seja, são mais azedas e travam-se entre socialistas. Será que as autárquicas ainda não acabaram?
Bom, então conta lá o que é que se passa e diz por aí.
É verdade, os resultados das eleições em Aveiro agravaram feridas profundas aqui no PS local. Alberto Sousa Souto, digo, o único socialista a ganhar eleições em Aveiro nos últimos anos, desferiu um violento ataque no Jornal Diário de Aveiro ao candidato do PS a estas eleições, Mário Sousa, que, animado com a campanha de António Costa, que veio dar aqui uma mão e sustentada em algum descontentamento com Rival Esteves, o presidente atual e reeleito, que descontentamento esse à custa de obras em dois locais emblemáticos da cidade, a Avenida Ricardo Peixinho e o Rocio, o candidato PS tinha um feeling que ia ganhar. Ora, os resultados foram desastrosos para o PS. Rival Esteves, pese embora já com dois mandatos em cima e estas questões polémicas das obras, ganhou com maioria absoluta, conseguindo 7 em 9 vereadores. O artigo de Alberto Sousa é de uma violência extrema e não se sabe ainda como vai ficar aqui o PS local.
Vamos ver, vamos ver. Olha, e a par disso, continuam todos de caderninho na mão a tomar nota dos sucessivos avisos de Mário Centeno?
É, o governador do Banco de Portugal voltou ontem a fazer alertas.
É fê-lo pela segunda vez numa semana. Ontem Centeno aproveitou uma conferência sobre finanças para dizer que não há razão para ser complacente com bons resultados. Alertou novamente para a dívida, que diz é muito mais alta devido à pandemia, e para a necessidade de descer os níveis de desemprego. Portanto, os alertas estão feitos, só não percebe quem não quiser, e quem não quiser perceber está certamente a entrar numa zona de risco que pode acabar mal.
Olha, no meio do orçamento e dívidas, posso intrometer-me aqui com um pouco da história curiosa de Aveiro?
Força, força, Júlio. Então, a Veneza de Portugal deve ter certamente aí muitas histórias curiosas para contar.
É, e esta é mesmo uma das mais curiosas. Sabes que Aveiro já foi uma cidade muralhada. A construção é do século XV, tinha formato hexagonal irregular. Foi pensada à imagem das muralhas de Jerusalém, uma das poucas feitas no mundo inteiro. Tinha, tal como a de Jerusalém, 9 portas, 3 delas duplas, e por isso se fala em 12 portas. 2 das 3 portas duplas eram viradas para o canal central da Ria de Aveiro. Neste local, preciso, onde estamos aqui a fazer a emissão da Rádio Observador, era exatamente a porta do Cais ou do Norte. Em 1806 foi autorizada a demolição da muralha, como na época não havia orçamentos, mas antes reaproveitamentos. A muralha foi utilizada, a muralha e os seus materiais foram utilizados e usados para consolidar aquilo que é hoje a Barra de Aveiro. Depois desta curiosidade, Paulo, voltemos ao século XXI e aos nossos dias.
É, e a outras muralhas e outras consolidações, não é? António Costa disse que este orçamento vai ser bom. Bom, mas será que é bom para o governo ou é bom para o país?
Essa é uma velha e eterna questão.
É, um orçamento bom para o governo é um documento que, antes de mais, garante que é aprovado pelo Parlamento, não é? Porque disso depende a continuidade em funções do próprio governo. Por isso é preciso esticar daqui, puxar mais além, para acomodar as exigências do PCP, do Bloco de Esquerda e, eventualmente, do PAN, para garantir que depois ele passa, o documento passa na Assembleia da República. Se depois disto ainda fica um bom orçamento para o país e para a economia, isso já é outra questão.
E sabes o que é garantidamente bom mesmo aqui em Aveiro?
Ora bem, por aquilo que vocês têm dito ao longo da manhã de ontem e de hoje, são os ovos moles, de certeza, não é?
Ora bem.
O Júlio que eu diga.
Nem mais. Sabes que os médicos acham que a ingestão excessiva de açúcar tem a ver com o sistema nervoso.
Quando sempre suspeitei disso, Júlio. A culpa é do sistema nervoso.
É do sistema nervoso. Quando andamos mais agitados, mais açúcar comemos. E como eu ando com o sistema nervoso alterado, e tudo tem a ver com o aumento mais um dos combustíveis, de tal maneira que te devia estar aqui a perguntar porque é que os combustíveis continuam a subir, então refugimo-me nos doces para me acalmar. E dado como contar a história dos ovos moles, de origem conventual, o fabrico dos ovos moles manteve-se através de senhoras que haviam sido educadas em convento e que transmitiam de geração em geração o segredo do seu fabrico. Há documentos que atestam que o rei Dom Manuel I, em 1502, concedeu 10 arrobas de açúcar da Madeira ao Convento de Jesus, aqui em Aveiro, para o fabrico da doçaria conventual, e aqui vem a boa notícia, como remédio na convalescença dos doentes. Ora, os ovos moles são referidos também como sobremesa de almoços reais e referidos nos livros, claro, dessa de Queiroz, como Os Maias e A Capital, de 1888, e até pelo escritor brasileiro Érico Veríssimo, que se refere na sua obra Solo de Clarineta, Memórias, em 73. E nós aqui, a fazer a emissão da Aveiro, Paulo, não podíamos deixar de o referir também. Fica para a história esta referência também.
As perguntas que marcam a atualidade com o Paulo Ferreira em Lisboa e o Júlio Magalhães comigo, aqui em Aveiro. Já sabe que a edição de hoje fica disponível dentro de minutos em podcast para ouvir à hora que lhe der mais jeito.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.